Olá, meus amigos, tudo bem? Muito calor por aí? Nós estamos chegando para mais 10 minutinhos de conversa com toda a família rural. Estamos de volta com o seu programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR Emater. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na sonoplastia, Gustavo Stella. Apoio técnico do Oswaldo Hagemeyer e de toda a equipe desta emissora. Sexta-feira, dia 21 de fevereiro, lua minguante, dia de São Pedro Damião. Dia em que se lembra a conquista de Monte Castelo, foi a mais importante participação dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial. No dia 21 de fevereiro de 1945, a Força Expedicionária Brasileira tomou Monte Castelo e colaborou para impedir o avanço dos alemães sobre a Itália. Eu quero me adiantar e já mandar os parabéns para os moradores de Campo Largo, município, que vai fazer aniversário neste domingo agora, dia 23. Minha gente, quem ainda não se vacinou contra o sarampo tem que tomar a vacina o quanto antes. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo vai até o dia 13 de março. Então, eu vou repetir mais uma vez. Crianças com idade entre 6 e 11 meses devem tomar a dose zero. Quando elas completarem um ano, toma a dose número 1 com a vacina tríplice viral. A dose 2 deve ser aplicada aos 15 meses de idade com a vacina tetraviral, que previne sarampo, rubéola, caxumba e varicela catapora. Pessoas com até 29 anos devem receber ao menos duas doses da vacina. E para as pessoas entre 30 e 49 anos, basta ter o registro de uma dose e já são consideradas vacinadas. Acima dos 50 anos, a vacina é indicada apenas para quem mora onde houve casos de sarampo ou para quem teve contato com alguém doente. Mulheres que estão amamentando podem ser vacinadas e aquelas que desejam engravidar devem aguardar no mínimo 30 dias após receber a dose da vacina. Só não tomam a vacina pessoas com a imunidade baixa, mulheres grávidas e crianças menores de 6 meses de idade. A vacina está à disposição nos postos de saúde de todo o estado. E vamos ver como é que fica o tempo. Assunto para o Luiz Renato Lazinski. Tudo bem, Lazinski?
Olá, Roberto. Como vai? Tudo bem com você? Bom, então vamos para a previsão do tempo. Pessoal, aí dá uma expectativa em relação à previsão, principalmente agora que nós temos esse feriado, o carnaval. Pessoal, claro, pessoal da agricultura não tem muito tempo aí para passear, para pular carnaval, né? Mas vamos lá com a previsão, então, para esses próximos dias. Hoje, na sexta-feira, Roberto, o tempo já amanhece bom em todo o estado, ensolarado, tá certo? O sol predomina na maior parte do estado, tempo firme, não há previsão de chuva, uma nebulosidade um pouco mais presente entre a região dos Campos Gerais, Curitiba e litoral, em função desses ventos que sopram do oceano, não é? E segue assim, sábado, domingo, segunda, até terça-feira, segue esse tempo firme, tempo bom, com o sol predominando na maior parte do estado, assim, não há previsão de chuva. Se ocorrer alguma pancadinha muito isolada, mas a maior parte do estado passa sem chuva durante esse período do carnaval, não é? Uma nebulosidade, como eu falei, um pouco mais presente ali entre Curitiba e litoral, em função desses ventos úmidos que sopram do oceano, mas nessas regiões também o sol aparece em bons períodos, principalmente a partir da tarde, não é? Chance de chuva só a partir da próxima quarta-feira, quando nós teremos aí a passagem de uma nova frente fria aqui pelo estado do Paraná. Aí sim, a quarta-feira vai ser nublada e coberta já desde manhã, com pancadas de chuva ao longo do dia. Inclusive, algumas pancadas podem vir acompanhadas de uma ou outra trovoada isolada no decorrer da próxima quarta-feira. Na quinta-feira, essa frente fria já se desloca para a região sul desce para o oceano, mas ainda mantém o céu nublado e encoberto com algumas pancadas de chuva de leve intensidade entre o norte e o leste do Paraná. Nas outras regiões, a nebulosidade vai dissipando e o sol também já aparece em bons períodos. E o tempo volta a firmar a partir da próxima sexta-feira, próximo final de semana, com tempo bom, tempo firme e o sol predominando. Então, As temperaturas, Roberto, é que na verdade caem bastante. Nós tivemos aí uma semana que passou agora com temperaturas altas. Na quarta-feira, ali no oeste, nós tivemos máximas na faixa aí de 36, 37 graus, e agora nos próximos dias ela vai caindo. Hoje o pessoal já percebeu que nós tivemos aí uma queda na temperatura, mas os dias mais frios vão ser amanhã, sábado, e também na madrugada amanhecer de domingo. As mínimas aí na região dos Campos Gerais, Curitiba, no sul do estado, ficam na faixa entre 12 e 13 graus, as máximas não passam muito dos 20, 22 graus. No oeste um pouquinho mais alto, mínimas aí na faixa de 15, 16 e as máximas em torno de 27, 28 graus, não é? E mantém assim essas temperaturas amenas até a passagem dessa próxima quarta-feira dessa frente fria, então não esquenta muito nesses próximos 8 ou 10 dias seguidos, né? Então a boa notícia é o pessoal que vai aí curtir o carnaval ou o pessoal que tem alguma atividade no campo, agora nós estamos aí em algumas áreas do Paraná já com colheita, vai ser um tempo bastante favorável, um tempo estável, um tempo mais seco, tá certo? E muito bom para atividade no campo, inclusive para quem vai passear, nós vamos ter aí um tempo firme em todo o Paraná. Bom, Roberto, quero desejar a todos aí um bom feriado, um bom carnaval a todos e um grande abraço. Até a próxima semana.
Essa foi a previsão do Luiz Renato Lazinski. A cada mês, os produtores de bicho da seda de Araruna fazem a entrega de casulos para a indústria. E nessa ocasião, o técnico do Instituto Iaparemater faz uma visita à propriedade. Um dos assuntos que os extensionistas estão tratando com os produtores é justamente a fertilidade do solo nas áreas com amoreiras. O Darwin Ramos, do Instituto de Araruna, me disse que alguns produtores aplicam adubo sem levar em conta a análise de solo. Eles colocam esterco de frango, que é bom, mas não seguem nenhuma recomendação técnica para determinar a quantidade de esterco a ser colocada na área. Os resultados da análise de solo, que a maioria dos produtores fez 2 anos atrás, eles só usam para fazer a correção do solo e não para adubação. E eles poderiam usar essa informação para determinar qual a necessidade real de adubo do solo. Então, você que é sericicultor, antes de adubar o solo, consulte um técnico. Mostre para ele a análise de solo e decida qual a melhor forma de melhorar a fertilidade da sua área com amoreiras. Em Corumbataí do Sul, os produtores estão em plena colheita do maracujá, que deve ir até maio. De acordo com o Adriano de Paula, do Instituto Iaparemater, a virose do fruto apareceu mais cedo. Em dezembro do ano passado, já tinha produtor registrando a doença nos pomares. Em outros anos, a doença só aparecia por volta de janeiro. O Adriano está recomendando que os produtores façam a aplicação de ácido bórico nos pés de maracujá, 40 gramas para 20 litros de água. A pulverização tem que ser feita toda semana. Segundo o Adriano, o ácido bórico não evita a virose, mas diminui os efeitos da doença no fruto. Os produtores que adotaram o plantio de mudas altas estão conseguindo um pomar mais resistente à virose. As plantas até apresentam a doença, mas ainda assim produzem. Quando a planta é nova, pequena, a virose compromete toda a produção. Bom, então fica aí a dica do Adriano para você diminuir os efeitos da virose no seu pomar de maracujá. Use 40 gramas de ácido bórico diluídas em 20 litros de água e pulverize as plantas toda semana. Buscar novos mercados é sempre uma tarefa difícil para o pequeno produtor, mas não quando ele está organizado. E é isso que vem acontecendo em Cruz Machado. A Cooperativa Agroecológica Vale do Iguaçu já entregava a produção para o programa Merenda Escolar. Agora, um grupo de 10 cooperados está vendendo para supermercados, principalmente de União da Vitória. Os produtores contaram com a orientação do Rodolfo Nilman, do Instituto Iaparemater. Eles organizaram a oferta e a qualidade dos produtos. As vendas aos supermercados já somam R$ 25 mil reais por mês. As entregas são realizadas uma ou duas vezes por semana. Tomara que esse mercado continue aberto aos produtores familiares de Cruz Machado. Bem, minha gente, vamos terminando o nosso programa de hoje, deixando um forte abraço a todos vocês, o desejo de um bom fim de semana e até segunda, quando, apesar do carnaval, estaremos de volta com mais um programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!